E outra reflexão que nós devemos aqui enriquecer no debate, na discussão, é como foi dito, né, anteriormente também, não há resultado com relação à medida provisória aplicada anteriormente. Se houver, eu gostaria de tomar conhecimento, porque na mídia, na pesquisa que eu fiz, no grande dicionário, né, aquela ferramenta na internet, não consegui resultado nenhum, Vilas Mussa. O senador Cristóvão Buarque, com relação ao resultado daquilo que já aconteceu já anteriormente. Ontem eu vi um debate também interessante na televisão com relação a esse mesmo assunto aqui, Paim, e foi também revelado um dado interessante, que fala, não, a folha de pagamento, quer dizer, tudo em cima de trabalhador, inclusive as preposições que tramitam nessa casa, que vai ser o meu próximo o assunto com relação à questão da contrapartida. Segundo os metalúrgicos lá do ABC, 6% é o valor do salário sobre a produção de veículos, senador Paim. Então, não sei por que essa preocupação toda, esse massacre social e essa perseguição, inclusive para alguns teóricos aí, bancados aí pela CNI, que às vezes fala pela USP também, dizendo que o grande bicho-papão é a folha de pagamento, né? Então, em contrapartida da desoneração da folha de pagamento, propomos a garantia de emprego também e aprovação de alguns projetos de tramitação que gostaria de estar citando aqui como uma mensagem. Olha só, medida provisória, né, Floriano? É para ontem, né? Agora, quando é matéria de interesse dos trabalhadores, nós estamos aguardando desde 2008, que é uma mensagem 59/2008 com relação à Convenção 158 da OIT. Contra a demissão imotivada, a questão da demissão imotivada. A outra, para ser breve, o tempo é curto, é com relação à PEC 231 de 95, que não há acordo. Inclusive, na agenda legislativa da CNI, está lá na pauta para derrubar essa PEC aí, que não quer conversa, né? A redução de jornada de trabalho. Não vou detalhar também, porque senão só isso aqui dá uma audiência pública. E a questão também, né, Laércio, do fator previdenciário, né? O fator previdenciário que agora, com essas ameaças aí, senador Paim, ela fica longe da sua revogação, viu? Com essa desoneração, inclusive com a questão da própria reforma tributária também em andamento. Isso vai ser o fim do modelo da Seguridade Social no Brasil. Se a gente admitir, eu acho que o movimento sindical, a própria sociedade tem que reagir com relação a essas matérias, porque são super preocupantes. Como também o reajuste dos aposentados, viu, Macir? Também fica longe, né? Da forma que a gente gostaria que continuasse, inclusive respeitando o acordo que foi feito. E também, como é que fica essa questão? A alíquota no futuro vai subir, Eduardo Pereira? Né? Então, com o anúncio que será feito amanhã pela Presidente da República sobre a ampliação da desoneração da folha de pagamento para outros ramos da indústria, e mais uma tentativa de ajudar o setor, e de acordo com os empresários não estiverem com... De acordo com que estiveram com o ministro Manteiga, né, no dia 28 de março, há a possibilidade de se viabilizar as promessas de isenção tributária, feita principalmente para exportadores que também devem ver o governo sobretaxar produtos da concorrência estrangeira. Depois dessas negociações, nas últimas semanas, com os empresários das indústrias, e das manifestações nas ruas, em alguns estados, apoiados e feitos em conjunto com algumas centrais sindicais, inclusive, alguns desses setores deixarão de pagar 20% da contribuição patronal ao INSS sobre a folha de pagamento, e suas empresas passarão a ser tributadas em 1% do faturamento. Até os segmentos que haviam aderido ao programa no ano passado, como confecções, calçados, como foi dito aqui agora há pouco, informática e call center, com alíquotas de 1,5% e 2,5% sobre o faturamento, terão as suas taxas reduzidas. Está previsto também, companheiros e companheiras, convidados, telespectadores, ouvintes da Agência Senado, que outros setores engrossem a lista, como eletroeletrônico, plástico, fabricantes de ônibus, têxteis, indústria naval, autopeças, móveis e máquinas e equipamentos. O número de empresários recebidos pelo ministro é um reflexo do convite feito, aberto por Manteiga, que disse disposto a conversar com as empresas para buscar uma solução para o sofrimento da indústria. Entre aspas. O comunicado, anúncio dessas medidas, sob ampliação da desoneração da folha de pagamento, será feita em cerimônia oficial no Palácio Planalto pela presidente Dilma, amanhã. Talvez, e é o nosso apelo, que haja tempo, senador Paim, convidados, telespectadores, ouvintes, senador Cristóvão Buarque, companheiros das centrais sindicais, de alguém de sua equipe no Palácio, serviço de informação, a própria equipe econômica, possam sugerir à presidente Dilma as sugestões que nós iremos apresentar nessa Comissão de Direitos Humanos para que definitivamente haja contrapartida nessa ajuda aos segmentos da indústria para esses novos ramos de atividades. Crescimento econômico com crescimento social. Essa é a frase, ô Lisboa, para o nosso país. Preservarmos o nosso modelo de seguridade social no Brasil, valorizá-lo para que não vá à falência e lutarmos de forma unida com os demais companheiros do movimento sindical brasileiro para que a Previdência Social no Brasil continue pública e isenta de ameaças constantes que vem sofrendo ao longo dos anos ou de tentativas para enfraquecê-la. As benesses do governo para salvar a indústria e as medidas são importantes. Uma questão de sobrevivência, conforme afirmam os empresários. Mas, por outro lado, a nossa agenda legislativa dos trabalhadores está engessada dentro da Câmara dos Deputados, enquanto a agenda legislativa da CNI para 2012 e dos demais segmentos da patronal está de vento em popa, a todo vapor, sendo assegurada pela presidenta da Câmara no dia 28 de março, também, que empreenderá todos os esforços no sentido de incluir as prioridades da Câmara às propostas sugeridas pela entidade. Nesse pacote, 16 projetos, Paulo Paim, senador Paulo Paim, em tramitação no Congresso Nacional, companheiros e companheiras, estão incluídos. Vetar a aprovação da PEC, Constituição 231, que inclusive é de autoria do senador Paulo Paim e do Inácio Arruda, senador Inácio Arruda, que reduz a carga de trabalho de 44 para 40 horas semanais, ameaçando com a teoria de elevação de 10% de seus custos e com a automação. Redução de produção e de intensificar o trabalho do quadro de empregados existentes, que, ao meu ver, como especialista na área de segurança e saúde no trabalho, levando-se à exaustão e aos acidentes do trabalho e às doenças ocupacionais, consequentemente. Se isso não bastar, ameaçam emigrar suas indústrias para outro país, alertou o presidente da CNI na semana passada. Reforma tributária, que em conjunto com a desoneração da folha de pagamento, será o fim do nosso modelo de seguridade social no Brasil. E isso não tenham dúvida. Novamente, ameaças, pois declaro que nunca podem reduzir expectativas, dizendo que há uma crise se avizinhando lá fora. A CNI, ela defendeu ainda, senador Paim, o projeto 4.330, entre esses 16 projetos, que regulamenta as terceirizações e a definição de novas regras para caracterizar acidentes do trabalho. Outros projetos, a bancada empresarial atua ainda para aprovar projetos já debatidos, inclusive aqui, em algum momento nessa comissão, o Simples Trabalhista, que é o PL 951/11, que flexibiliza os direitos trabalhistas dos empregados de pequenas e microempresas, com a redução de encargos e custos de contratação mediante acordo ou convenção coletiva específica ou ainda por negociação direta entre empregado e empregador, que terão prevalência sobre qualquer norma legal. Há também o Código do Trabalho, PL 1463, de 2011, do deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, que torna a composição entre as partes como reguladora das relações laborais. A volta da proposta do negociado prevalecer sobre o legislado, que levou o Fórum Sindical dos Trabalhadores, naquela oportunidade, fazer uma grande mobilização aqui na Esplanada, com 50 mil trabalhadores, de todas as centrais sindicais, inclusive. O PL 948/2011, do deputado Laércio Oliveira, que inclusive está presente aqui, cujo propósito é impedir que o empregado demitido possa reclamar na Justiça do Trabalho qualquer direito trabalhista que não tenha sido expressamente ressalvado no momento da rescisão contratual. Esse projeto tem parecer favorável do relator, deputado Sandro Mabel, na Comissão de Trabalho. Proposta também em tramitação no Senado a fim de acabar com os 10% da contribuição social dos empregadores devido ao Plano Verão e o Plano Collor e outras. Pergunto, e a nossa pauta, como é que fica a nossa pauta? A pauta dos trabalhadores. Solidariedade já está demonstrada para a CNI, CNC, CNT, das próprias centrais sindicais, fazendo manifestação conjunta para salvar a indústria no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Paulo Paim é o grande líder na frente disso tudo, inclusive lá na Câmara dos Deputados e como presidente da Força Sindical. Mas precisamos também ver o nosso lado. Né, Lisboa? Como é que fica? Medida provisória, são 3 meses, aprovou, salvou a indústria. E nós estamos aqui com Augusto, a PEC aqui de 1995.
José Augusto, só para ajudar, pois, pois não. Eu sei que foi um engano aí, né? Mas o presidente da Força Sindical não é o Paulo Paim.
Oh, desculpa, Paulo Pereira.
Paulo Ferreira, o Paulinho do PDT.
O Paulinho, que tem dado uma força muito grande. E é justa, porque, como eu disse, a indústria é uma questão estratégica para o desenvolvimento econômico do país, mas nós devemos também olhar para o nosso umbigo. Eu acho que, como bom sindicalista que somos, autêntico sindicalista que somos, eu acho que nós temos que defender os direitos dos trabalhadores, a manutenção, novas conquistas, né? Principalmente numa situação como essa. Quer dizer, além dessa preocupação toda de ser resgatado isso, o Eduardo Pereira, no futuro, né? se tem alguma regra, por exemplo, um dia... conversando com o professor, nosso professor Luciano Coutinho, que foi professor nosso lá na Unicamp, e hoje presidente do BNDES, ele falou assim: José Augusto, não adianta levar isso para debate, era um outro assunto. Com relação ao BNDES, que o BNDES está ajudando, está financiando a baixo custo, não sei o que mais, o dinheiro para salvar a indústria, o comércio e tal, só que não tem regras no banco para contrapartida. Isso no caso, o senador Paulo Paim, do BNDES. Então, qualquer projeto lá que visa o desenvolvimento econômico, está lá. Segundo o Luciano Coutinho, na época, isso já tem uns 3, 4 anos, falou que não há regra no BNDES para contrapartida. Não há essa obrigatoriedade. Agora, se a presidente Dilma manda que a sua equipe, como eu disse, serviço de informação, se estiver nos ouvindo, eu acho que alguma coisa deve ser feita. Nós não podemos submeter a uma falência que está ocorrendo com a pauta dos trabalhadores nessa casa, aqui no Congresso Nacional, e, por outro lado, a gente não ter a oportunidade de levar o desenvolvimento econômico à frente, que o Brasil tanto merece, com o desenvolvimento social da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Então, fica aí, portanto, o nosso apelo, a nossa sugestão de haver uma contrapartida, como disse a secretária de Relações de Trabalho, a doutora Zumara, para a geração e promoção de empregos, melhoria das condições de vida e de trabalho, menos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais no Brasil. Eram as minhas considerações iniciais, senador Paulo Paim. Muito obrigado pelo convite.
Foi José Augusto da Silva Filho, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Eu convido aqui nossos 3 painalistas que retornassem aqui à primeira fila, que depois nós vamos iniciar o debate. E, de pronto, eu vou convidando aqui o Antônio Lisboa Amâncio Valle, que é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, que representa aqui o presidente da Central, Arthur Henrique dos Santos. Convido também Laércio, deputado federal Laércio José de Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços de Turismo, que aqui substitui o senhor Antônio José Domingues de Oliveira Santos, o presidente. Eu cumprimento ele porque tem vindo aqui nos debates, enquanto que outros não vêm. O Laércio tem vindo aqui representando a sua confederação empresarial, no caso aquele que ele representa, mas tem vindo. O problema é os que não vêm, que só falam, mas não aparecem aqui. Eu queria muito que tivesse aqui o representante da CNI também, mas não estou vendo aqui. Pode ser que o Lesta diga, não, eu represento. Mas não está aqui, foi convidado. Pelo menos um representante, eu não sou daqueles que, não, tem que vir o presidente. Sei até que os presidentes das centrais e confederações, enfim, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas tem quadros à altura, como é o caso aqui do Antônio, por exemplo, que representa o Arthur, e aqui como está o Laércio, para a gente fazer o debate de forma fraternal, equilibrada, uns mais incisivos, outros não, mas todos eu sei querem o bem de todos. Quero convidar também o Moacir, Meirelles de Oliveira, que é o presidente interino da COBAP, já que o Varley, se eu não me engano, está no exterior. E já convido também o Floriano, Martins Sá Neto, o Floriano, que é diretor-presidente da Fundação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, que aqui substitui o presidente Álvaro Solon de França, que estive com ele ontem num grande evento, repito, lá em Natal. Eu vou seguir aqui a sequência. Então, vai sobrar, para iniciar essa mesa, o meu parceiro aqui, o Antônio Lisboa Amâncio Valle, que é diretor executivo da CUT, que fala aqui também representando o Arthur, que é o presidente da Central. Em seguida, fala o Laércio.
Bom dia.
É 10 minutos com mais 5, mas, se necessário...
Senador Paim, quero cumprimentar os companheiros da mesa, o senador Cristóvão, doutora Zilmara. Eu acredito que a gente, né, nesse debate, tem muito em comum, né, as pessoas que estão aqui presentes, né? E acredito que uma coisa unifica todas as nossas preocupações. A primeira é, nós não podemos ser, em tese, contrários à desoneração da folha, mas há que se fazer algumas perguntas. Essa desoneração da folha serve para quê? Né? Ela gera mais emprego? Geraria, garante mais emprego? Segundo, como disse a doutora Zilmara, que tipo de emprego a desoneração da folha seria capaz de gerar? Nós sabemos hoje que, e já foi dito aqui na mesa anterior, que grande parte das empresas, no caso as micro e pequenas empresas, já tem, né, um outro tipo de recolhimento a partir do faturamento e não como a situação das médias e grandes empresas. E nós não sabemos se isso tem conseguido se reverter na geração de emprego e na qualidade dos empregos. A segunda questão que nós temos que levantar é, além de gerar novos empregos, quais são os tipos de contrapartidas que isso seria gerado? Por exemplo, como disse o senhor, a participação, o aumento do lucro da empresa aumentaria a participação no lucro do trabalhador? Então, essas questões têm que ser respondidas. E aí há uma outra questão que nós temos que levantar. Nós estamos aqui no Senado, já de algum tempo, discutindo uma pauta que é muito cara, né, para os trabalhadores, que é a redução da jornada de trabalho. E, ao mesmo tempo em que essa discussão da redução da jornada de trabalho parece ser, né, trazer algumas dificuldades, porque muitos acham que esse não é o momento de discutir isso, né? Não é o caso da CUT, mas e eu acho que não é o caso da maioria das centrais sindicais, ou de todas as centrais sindicais, mas, ao mesmo tempo que se utiliza, né, da conjuntura para, digamos assim, esfriar o debate sobre a redução da jornada de trabalho, vem, por outro lado, a discussão sobre a desoneração da folha. E aí, eu acho que a gente... tem que refletir da seguinte forma. Se existe no Brasil uma coisa que é referência em boa parte do mundo, é o sistema brasileiro de seguridade social. Quer dizer, o que está em jogo, né, no centro dessa questão, é o modelo de seguridade social existente no Brasil, né? Quem participa de discussões a respeito disso no mundo inteiro sabe disso. Por exemplo, esse ano, na conferência da Organização Internacional do Trabalho, o tema central, né, que vai seguir esse debate lá vai ser a respeito do piso, de um piso de seguridade social, que para nós, do Brasil, né, já é uma coisa vencida. E nós, inclusive, estamos lá discutindo, né, esse tema, levando a nossa experiência, que é a experiência de seguridade social existente no país. Então, a grande preocupação nossa passa a ser isso, né? Nós não podemos deixar de nos preocupar que num momento em que o mundo vive uma crise, né, como a gente, né, reconhece que vive mesmo, nós passemos a debater essas questões da desoneração da folha, ou outras quaisquer, sem que a gente entenda que isso é uma questão conjuntural e que nós temos que garantir, do ponto de vista estrutural, o sistema de seguridade social brasileiro.